Boa noite, sejam bem-vindos ao Campus Verbal, que hoje será conduzido por mim, Liliana Oliveira. Comigo está já Cláudia Leite, coordenadora da equipa de missão Braga Cultura 2030 e coordenadora-geral da candidatura de Braga a Capital Europeia da Cultura em 2027. De resto, o tema central da nossa conversa de hoje, mas já lá vamos. Lembrar que a Cláudia é também coordenadora-geral da iniciativa Braga Media Arts e administradora executiva do Teatro Circo, tendo sido também diretora financeira de Guimarães, Capital Europeia da Cultura em 2012, que de resto foi a última cidade portuguesa a receber o título depois do Porto em 2001 e de Lisboa em 1994. Braga entregou a sua candidatura na passada sexta-feira, dia 19 de novembro, sendo que o prazo de entrega termina precisamente hoje, esta terça-feira, dia 23 de novembro. Na corrida estão também Aveiro, Coimbra, Évora, Faro, Funchal, Guarda, Oeiras, Ponta Delgada, Viana do Castelo e Vila Real. Cláudia, 6 anos depois, volta a estar envolvida numa candidatura. Que Braga teremos em 2027 no que à cultura diz respeito?
Olá, boa noite. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite e por estar aqui hoje a falar sobre este projeto que é tão importante para a nossa cidade. E certamente em 2027 teremos uma cidade muito mais atrativa do ponto de vista cultural, com muito mais capacitada, com muito mais oportunidades para a fixação de artistas e agentes culturais, para o desenvolvimento dos seus trabalhos e para a apresentação dos mesmos, mas será com certeza também uma cidade, e assim o desejamos, onde a população seja cada vez mais ativa na participação e na construção daquilo que são os projetos da cidade e também na sua participação ao nível cultural, e que os cidadãos tenham uma voz muito mais constante naquilo que são as políticas da cidade e naquilo que é o seu crescimento e o seu desenvolvimento, assim também o desejamos. É um dos objetivos também deste projeto da Capital Europeia da Cultura, não só a criação de uma cidade onde, de facto, a cultura seja um motor de desenvolvimento da mesma e seja um dos principais eixos de investimento do município e de dinamização da atividade da cidade, mas também onde os cidadãos de facto tenham uma intervenção em termos de cidadania muito mais ativa daquilo que hoje em dia assistimos e que de facto é uma questão, não é local, mas é uma questão global, é uma questão europeia.
E o que é que pode destacar Braga das restantes cidades candidatas?
Olha, aquilo que destaca Braga das restantes cidades, eu acho que, em primeiro lugar, tem a ver com aquilo que é a sua história, as suas características intrínsecas, não é? Enquanto cidade. E aquilo que é o seu percurso ao longo dos últimos anos e o que dele decorre, que pode oferecer também em termos de dimensão europeia e de reflexão em torno destas de algumas destas questões que já foram aqui apontadas para outras cidades de média dimensão e que para as quais Braga pode vir a ser também um exemplo de reflexão. Mas, acima de tudo, eu acho que o que diferencia Braga neste contexto, é óbvio que houve muitas cidades também a fazer um percurso de preparação do projeto de Capital da Cultura e não somos as únicas, não é? Mas, de facto, nós já temos um percurso bastante longo. Nós começamos a trabalhar em 2018, com a elaboração da Estratégia Cultural 2030 e acho que sobretudo aquilo que demarca também, para além de todas as características da própria cidade, é também o facto de termos sido um processo muito participado e que reflete aquilo que é a visão crítica dos seus agentes culturais, dos seus cidadãos, aquilo que são as suas ânsias, aquilo que é a Braga que querem também ter daqui por 5 anos. E, portanto, acho que, para além de todas as mais-valias da cidade, o facto do dossiê ter sido construído com todos e para todos faz com que ele, de alguma forma, seja incontornável, não é? Ou seja, tudo aquilo que é a estratégia que nós desenvolvemos até agora, ela reflete, de facto, uma necessidade premente da cidade, e que nós queremos que irá ter consequência, seja qual for a decisão final do júri. E também que torne esta candidatura uma candidatura muito mais forte, muito mais rica e muito mais representativa daquilo que é a vontade da cidade e dos seus cidadãos.
Precisamente, os agentes culturais, bem como o público, foram chamados a intervir e a opinar sobre esta candidatura, bem como um conselho estratégico que foi criado também para esse efeito. Que contributos receberam do público e dos agentes culturais?
Recebemos muitos em diversas fases. Recebemos logo na definição da estratégia cultural, através de entrevistas individuais, de focos grupos, isto mais direcionado, obviamente, aos agentes culturais da cidade, mas também dos cidadãos comuns. Nós fizemos várias ações de auscultação ao longo de todo o processo e tivemos a oportunidade de falar com mais de 1.500 pessoas. E as auscultarmos na própria elaboração da estratégia cultural há 10 anos, que no fundo é isso que norteia também a nossa candidatura. Depois da estratégia, na preparação do próprio processo da candidatura Braga 27, tivemos aqui duas fases distintas. Por um lado, mantivemos o processo de auscultação, continuamos a trabalhar com os agentes culturais, fizemos 20 entrevistas individuais, 20 sessões de trabalho com diferentes agentes, onde tiveram envolvidas mais de 100 pessoas. Acompanhamos, por exemplo, o Descentrar e nesse projeto escoltamos de forma informal mais de 500 pessoas, cidadãos comuns, não é? Que escolheram tirar uns minutos do seu tempo para partilhar algumas das suas reflexões que foram incorporadas na candidatura. E o próprio processo de candidatura esteve na sua gênese uma open call que nós abrimos para a apresentação de um conjunto de propostas culturais. Tivemos 160 candidaturas, julgo eu, e foram 40 projetos que desses 160 que estão agora incorporados na nossa candidatura e que no fundo é a voz da nossa sociedade e a voz dessas entidades também culturais, e não só porque foram associações, mas também foram cidadãos comuns que apresentaram os seus projetos e que estão incorporados naquilo que é o dossiê que entregamos na passada sexta-feira.
Mas que tipo de cultura é que os bracarenses e os agentes culturais aqui da região anseiam ter?
Eu acho que o tipo de cultura que anseiam ter é sobretudo uma cultura mais participada, onde os cidadãos tenham uma voz mais presente, onde eles não sejam apenas espectadores, mas também possam ser atores. Também possam ter uma voz crítica naquilo que são as propostas que são apresentadas, mas que eles também possam participar desses projetos, também se possam envolver. Aliás, Braga é uma das cidades com mais população no ensino artístico, não é? E, portanto, nós também temos que olhar para isso e poder responder a isso e criar oportunidades para todos estes jovens que estão a crescer e que são futuros artistas, não é? E criadores, possam também exercer aqui em Braga o seu trabalho, ter espaço para a sua criação e poder ser uma cidade onde possam ver as suas propostas florescer. E acho que é sobretudo essa perspectiva que sempre nos foi transmitida, a preocupação, por um lado, desta participação mais ativa em termos cívicos da população, mas também, sobretudo, a criação de condições de trabalho, a criação de uma maior interação também com os agentes culturais e também as oportunidades de apresentação daquilo que são os projetos que as instituições e que os criadores vão desenvolvendo. Foram estas as principais inquietações que nos foram transmitidas e que estão vertidas na candidatura.
Esta é uma candidatura que, como dizia, está a ser trabalhada desde 2018. Apanhamos aqui um período pandémico que acredito que tenha dificultado, aliás, o trabalho. Mas o que é que já foi feito durante este tempo?
Em termos de candidatura?
Sim, em termos de candidatura, sei que surgiram, por exemplo, residências artísticas, alguns concertos.
Sim, sim, sim. Ou seja, para além da própria elaboração da candidatura, nós implementamos já algumas, nós não definimos apenas a Estratégia Cultural 2030, mas algumas das ações foram já implementadas, nomeadamente alguns projetos pilotos, começou com o Variações, não é, ainda durante a Estratégia 2030, agora Neste ano que passou, acabamos de apresentar neste fim de semana no Teatro Circo um projeto chamado A Composição do Ar, e que foi um trabalho com as diferentes comunidades que estão presentes em Braga, e um trabalho sobretudo de inclusão e de dar voz também a estas comunidades e apresentar os seus projetos. Foi um projeto de auscultação, mas que depois acabou por resultar até num espetáculo, não é? Teve uma criação de um conteúdo artístico associado ao mesmo. Mas tivemos ainda três, entre 18 e 20, tivemos três residências artísticas de teatro, dança e música, que juntaram mais 10 associações locais e 128 participantes, e que também foi uma oportunidade de aliarmos a grupos mais informais e ainda com um trabalho amador, artistas profissionais, que no fundo acabaram por dar um outro impulso ao trabalho deles, mas também nos permitiu juntar diferentes instituições na cidade que não tinham uma prática de trabalho comum e que começaram a desenvolver projetos em conjunto. Isso também era um dos nossos objetivos com a estratégia e também que estamos a pôr em prática no contexto da candidatura. E deixa-me pensar, sobretudo, tem sido sobretudo este contexto. Também começamos na estratégia, definimos como um dos eixos de intervenção, que aliás também está presente a candidatura, um dos eixos da candidatura, que tem a ver com a capacitação do setor cultural e criativo. E começamos desde logo também a desenvolver algum conjunto de ações de formação neste contexto. Elas iniciaram-se em 2020, peço desculpa. O ano passado, com a pandemia, houve aqui algum atraso na implementação das mesmas, mas já há três trimestres de formação que estão planeados para 2022 agora e que se irão iniciar já no início do próximo ano, e portanto já algumas daquelas que são as ações mais emblemáticas acabaram por arrancar. Também o próprio Descentra foi um resultado da estratégia cultural, que acabou por ser implementado e depois foi apresentado uma candidatura a financiamento comunitário para a sua implementação. Também ainda neste contexto desenvolvemos já algumas ações no quadrilato de trabalho conjunto entre as diferentes cidades que o constituem.
Até 2030 é uma linha temporal ainda longínqua, ainda há muito por fazer, até porque esta é uma estratégia que vai muito além da Capital Europeia da Cultura em 2027. O que é que destacaria do trabalho que ainda está por fazer nestes anos que ainda restam?
Eu destacaria, bem, por um lado, uma questão que já foi falada na estratégia e também acabamos por falar aqui também, de alguma forma, na candidatura, que é a intenção de se criar um observatório de dinâmicas culturais juntamente com a Universidade do Minho, e que não é uma questão de sumenos, eu acho que é uma questão central na elaboração de políticas culturais, no fundo percebermos para que território é que nós estamos a trabalhar. Temos a possibilidade de constantemente podermos ir analisando as dinâmicas do território, a forma como ele está a responder às políticas que são implementadas e, no fundo, serem desenvolvidas também políticas na área cultural com algum fundamento, com um pensamento crítico por trás. Este é um projeto que será desenvolvido com as quatro cidades do quadrilátero e à partida é um projeto que avançará também, seja qual for a decisão sobre a candidatura. Já foi falado também, entretanto, com a CCDR e há um interesse muito grande na implementação deste projeto. Parece que é assim uma coisa teórica, mas de facto não é, porque é fundamental sabermos em que território é que trabalhamos e termos toda esta informação para podermos tomar decisões acertadas, não é?
E há já uma linha temporal para que seja uma realidade?
Sim, a previsão é que possa avançar já em 2023. Obviamente que isto agora também depende um bocado da implementação do próximo quadro comunitário, claro, que é suposto ser um projeto cofinanciado, é um dos que está previsto avançar agora no início. Aliás, nós já começamos num contexto da candidatura, nós fizemos alguns projetos, alguns estudos de público, no fundo um diagnóstico da cidade para podermos tomar algumas decisões quanto àqueles que deviam ser os principais eixos estratégicos de intervenção. A questão da formação dos agentes culturais é um projeto que está para ficar. Como decorrente ainda da Estratégia 2030, uma das áreas de intervenção que achamos que é fundamental é, de facto, o projeto Malha e Coletivo, como estavam assim descritos, e que tem, sobretudo, a ver com uma requalificação daquilo que são os espaços culturais da cidade, uma reorganização de todos, todos estes espaços, que dando-lhes uma lógica programática específica a cada um, e a criação também de um serviço de mediação associado a cada um destes espaços, que lhes permita chegar de uma outra forma à comunidade e valorizar aquilo que também são os projetos culturais que são apresentados nos mesmos.
Voltando à candidatura à Capital Europeia da Cultura em 2027, de que programa cultural estaremos a falar na candidatura de Braga?
Estamos a falar de um programa cultural extenso, ao contrário daquilo que foi os processos anteriores de Capitais Europeias da Cultura. Este, de facto, é muito distinto, para além de ser um projeto concorrencial, um programa concorrencial, digamos, que estão várias cidades, no fundo, a candidatar só título. Temos aqui duas questões bastante distintas. Por um lado, estamos a falar de um horizonte temporal que começa em 23 e acaba já no pós-27, portanto, numa capital, obviamente que o ano 27 é o principal ano da candidatura, mas estamos a falar de um projeto de Capital da Cultura que não se resume ao ano das festividades, entre aspas, não é? E, portanto, há uma série de projetos que começam já em 23 e que terminam alguns no pós-27, garantindo aqui algum legado de todo o trabalho que está a ser desenvolvido. E para além disso, para além desta questão temporal, que de facto é drasticamente diferente, nós na candidatura tivemos que já identificar cerca de metade daquilo que há de ser o programa cultural a apresentar, para este projeto do Braga 27.
E o que é que nos pode desvendar desse programa?
Ora bem, nós não podemos ainda desvendar a totalidade do mesmo, porque como falamos, isto é, no fundo, um concurso entre várias cidades. Passou, obviamente, pela entrega do dossiê, mas também haverá aqui um momento da apresentação da candidatura ao júri, que pensamos que irá ocorrer ainda em janeiro, e que é determinante para a defesa do mesmo. E, portanto, o segredo é a alma do negócio, e também, de alguma forma, não podemos desvendar aqui tudo aquilo que está na candidatura. De qualquer forma, é importante referir que a candidatura foi construída à volta de 4 eixos de programação. Muito voltado para as práticas colaborativas e para aquilo que é os projetos culturais associados à vizinhança no fundo, à forma como nós podemos viver o espaço que habitamos em bairro e em comunidade, e como é que podemos nos relacionar uns com os outros, e muito à volta desta ideia de tolerância e de inclusão também. E onde temos uma série de projetos que incentivam exatamente esta vivência cultural dos espaços de vizinhança, dos bairros, e também aquilo que falamos há pouco da participação dos cidadãos enquanto agentes culturais também da sua cidade. Depois temos um outro eixo que no fundo procura aproximar aquilo do urbano e o rural, que é uma dicotomia muito presente na nossa cidade, não é a única, mas obviamente aqui sente-se muito também em Braga, e que procura aproximar também estes dois territórios, que de certa forma também fizemos com o projeto Descentrar, não é? Mas aqui também com algumas práticas que também tragam, por exemplo, a questão da vivência dos espaços verdes, a criação deste tipo de espaços dentro do espaço urbano, como é que nós podemos, com as práticas culturais, também ativar alguns dos espaços verdes da cidade. E os projetos estão muito construídos nesta lógica da fruição daquilo que é a natureza, da aproximação, de trazer o rural para a cidade e levar um bocadinho da cidade para as populações mais rurais e para os espaços mais rurais. E são sobretudo projetos que gravitam à volta deste cruzamento. No, posso, se calhar, desvendar aqui um dos projetos que está aqui incluído neste texto, tem a ver com um conjunto de ecofestivais que serão realizados não apenas na cidade de Braga, mas também com outras cidades da CIM. Aliás, esta é uma candidatura que parte de Braga. Foi uma decisão também que foi tomada no início da candidatura, não desenvolver uma candidatura de base regional, mas ela não deixa de ser uma candidatura para a região. E, de facto, na construção da mesma e no desenvolvimento destes projetos, nós envolvemos diferentes concelhos da região. Temos alguns projetos em parceria com outros concelhos da CIM, temos projetos em parceria com concelhos do quadrilátero e até alguns outros concelhos que não se enquadram em nenhuma destas lógicas mais administrativas, digamos, sim, mas daquilo que são as relações mais próximas de práticas culturais e que faz sentido, no fundo, também envolver nesta construção. Aliás, um dos projetos que também temos nesta área, da aproximação entre o rural e o urbano, é um projeto que até envolve o Parque Peneda-Gerês. E, portanto, há aqui algum trabalho em torno destas dinâmicas e desta aproximação de alguma fruição também que sentimos que faz falta deste espaço e também de criar, não só de levar a população para estes espaços e de criar estes hábitos mais saudáveis também, quase de para além da própria participação cultural, uns hábitos mais saudáveis de vida, não é? Mas também uma das principais queixas que nós tivemos, não é, enquanto no desenvolvimento do projeto Braga 2030, foi de facto esta necessidade de ter espaços na cidade de fruição cultural que tivessem associados também a espaços verdes e um maior relaxamento e mais afastados, digamos, daquilo que também é o centro urbano. E, portanto, acabou por se refletir aqui neste eixo. Depois temos ainda um outro eixo que trata sobretudo no desenvolvimento do espírito crítico e na participação cívica dos cidadãos e que procuramos também através de projetos culturais quebrar aqui um bocadinho este desinteresse e incentivar aqui um conjunto de práticas mais prementes e mais intensas da participação da sociedade naquilo que é a construção do seu projeto também da cidade e naquilo que é a sua estratégia cultural. Aqui temos muitos projetos associados também ao pensamento, mas também alguns projetos associados àquilo que também são as práticas as tradições da cidade, não é? Em que também queremos, através daquilo que são as características mais intrínsecas da cultura brancarense, assim, incentivar a participação e a reflexão dos cidadãos. Depois temos um outro eixo final que tem a ver muito com aquilo que referi há pouco, é sobretudo dedicado ao setor cultural e artístico e que visa sobretudo apoiar a criação artística na cidade, não só através daquilo que já temos vindo a fazer, da questão da formação, mas também promovendo a internacionalização dos artistas, o intercâmbio com projetos e com artistas de outras dimensões, de outras cidades europeias, e onde aqui estas práticas de troca e a construção de projetos conjuntos são no fundo um dos eixos principais de construção dos projetos. Aliás, uma das características também do programa que apresentamos é, para além de ter e de resultar de muitas propostas que vêm por via da Open Call que lançamos, foi depois o trabalho que desenvolvemos em torno dessas propostas e de uma dimensão europeia que está patente em todos eles, ou seja, quase todos os projetos têm parceiros locais, têm parceiros nacionais e têm parceiros europeus e criam aqui pontes entre aquilo que é a criação na cidade e a criação artística noutras cidades europeias, algumas entre os ECOCs, outras cidades com que nós nos relacionamos e temos já práticas de trabalho, outras cidades que estão a concorrer também connosco para serem capitais da cultura no futuro e que têm em comum algumas características não só em termos daquilo que são as preocupações que a cidade tem neste momento no seu desenvolvimento, mas também algumas daquilo que são as práticas culturais existentes quer em Braga, quer nessas cidades europeias.
Isto pode ser uma montra e uma oportunidade de aumentar a projeção internacional de Braga?
É sempre. Um projeto desta dimensão tem... Se há característica que é, de facto, muito vincada num projeto de capital europeia da cultura, tem a ver exatamente com essa projeção da cidade e daquilo que é a sua criação. E que, sem dúvida, é incontornável, não é? Não há nenhuma capital europeia da cultura que tenha acontecido nos últimos anos que não tenha sido profundamente transformadora das cidades onde ocorreu. Não só naquilo que são as práticas culturais da cidade, que, de facto, há um antes e há um depois, não é? Mas também naquilo que é a projeção da imagem da cidade no exterior e, consequentemente, aquilo que é a visibilidade dos artistas e dos criadores que nela habitam e desenvolvem o seu trabalho.
A esse propósito, lembro-me que na sessão que marcou o arranque desta corrida à Capital Europeia da Cultura, há cerca de um ano, Rui Moreira, Presidente da Câmara do Porto, que apoia, de resto, esta candidatura de Braga e o Porto, que foi Capital Europeia da Cultura em 2001, referia que a cidade tinha um público muito eclético antes de ser Capital Europeia da Cultura e que depois o público cultural da cidade do Porto se transformou imenso. Poderíamos assistir também a esta transformação cultural dos públicos em Braga, se Braga for eleita a Capital Europeia da Cultura?
Eu julgo que sim, até porque uma das coisas que nós podemos observar nos diagnósticos que fizermos é que ainda há alguns públicos que estão afastados das práticas culturais, não é?
Quais são esses públicos?
Olha, desde logo os estudantes, aqueles que nos estão a ouvir. Acho que ainda há um grande afastamento daquilo que é a população estudantil da maior parte dos projetos culturais que são apresentados na cidade. Muitas vezes vêm ao Teatro Circo ver as tunas, mas depois não, raramente os vemos ao longo de todo o ano. E, no fundo, eu acho que não tem tanto a ver com os projetos que são apresentados e com o maior ou menor interesse, mas tem a ver muito com uma dinâmica que foi criada aí em torno da universidade e eu chamo aquilo um bunker quase, se calhar vão ficar chateados comigo quem me ouvir aqui falar, mas acho que se vive ali muito à volta do campus. E, de facto, às vezes é preciso até desmistificar e criar aqui um conjunto de dinâmicas noutros espaços culturais que, de alguma forma, até durante um período de um ano, as pessoas desenvolverem práticas de fruição daquilo que são as atividades culturais em espaços onde não estão habituadas, depois acabam por ganhar esses hábitos, acabam por se tornar uma prática comum para essas pessoas, não é? E, no fundo, falta a construção disso, pelo menos na população estudantil, é uma daquelas que nós temos, de facto, como referência aqui, que é um público que não frequenta tanto aquilo que são as atividades culturais. Fora, obviamente, daquilo que é o meio académico. Mas não só, não é? Agora, por exemplo, com este projeto que lhe falei da composição do ar, há uma série de pessoas que participaram no projeto e que foi a primeira vez que foram ao teatro, não é? Que foi a primeira vez que tiveram neste espaço cultural. E, de facto, aqui há algum afastamento. Claro que ao longo dos últimos anos muita coisa se fez, não é? Eu lembro-me quando comecei a trabalhar no teatro, nós tínhamos 40 mil pessoas, 40, 50 mil pessoas de público, e até antes da pandemia, não é? Eram cerca de 100 mil pessoas por ano que entravam no Teatro Circo, aqui no Generation, outras tantas, não é? E, portanto, houve um crescimento enorme de público na cidade, mas mesmo assim ainda se nota que há aqui um afastamento de uma franja da população daquilo que são as atividades culturais. Também por causa disto, no caso dos estudantes, algumas das comunidades porque sentem, não se identificam tanto, se calhar, com o espaço, ou há uma barreira psicológica que é necessário quebrar. Se calhar porque também aquilo que falamos da necessidade de haver um conjunto de manifestações culturais em espaços inusitados, de levarmos algumas coisas para uns espaços mais rurais, trazemos a população rural também a frequentar outros eventos e outros espaços que não lhes estão tão próximos. Se calhar também temos que, associado a isto, trabalhar a questão da mobilidade, que é um dos problemas que é necessário resolver nos próximos anos na cidade e que, aliás, faz parte daquilo que são os projetos da cidade para os próximos anos e que são práticas, de facto, são fundamentais para transformar aquilo que é a dinâmica cultural da cidade de Braga. E com um projeto desta dimensão, obviamente, traz um conjunto de atividades concentradas do tempo e de alguma forma também espalhadas naquilo que é o seu espaço, cria rupturas que não, naquilo que é, são, naquilo que é o trabalho diário, é mais difícil de implementar, não só porque são mobilizadoras de mais agentes, mas também porque exigem um investimento, obviamente, que não está disponível para as estruturas naquilo que é o seu orçamento habitual. E que acabam por ter consequências de transformação de práticas e vivências na cidade que ficam para os anos vindouros. E isso é observável em todas as cidades que passaram por este processo.
A Cláudia, já que falou de investimento, que investimento é que já foi feito na capacitação cultural do território e que investimento é que está previsto nesta estratégia?
Ora bem, valores assim específicos por projeto, não posso lhe dizer que ao longo dos últimos anos tem este projeto da Capital da Cultura e o projeto 2030 já mobilizou centenas de milhares de euros do município, não só na implementação do mesmo, mas também na aprovação dos projetos que fazem parte da estratégia cultural. No ano passado estavam previstos, eu julgo, que mais 200 mil euros para a implementação dos projetos, de parte dos projetos que têm a ver com esta questão da capacitação, com a questão da definição do território, dos espaços culturais, e também aquilo que se prevê realizar no futuro, não é? Nós, neste momento, temos orçamentado também no município a reformulação do São Geraldo, todo o trabalho na Escola Francisco Sanches que se pretende que venha a ser um hub cultural e que permita também que alguma criação de espaços para a criação e para o desenvolvimento dos trabalhos das associações culturais da cidade. E portanto existe algum investimento aqui infraestrutural também pensado no futuro. E estamos a falar de um projeto de capital que se vier a ser aprovado a partir de 2023, um orçamento até 2029 de 42 milhões de euros, não é?
Cláudia, recordo aliás que estamos à conversa com a Cláudia Leite, coordenadora da candidatura de Braga à Capital Europeia da Cultura em 2027. Se Braga for eleita Capital Europeia da Cultura, estamos perante uma oportunidade de regeneração urbana. Isto foi uma das questões assumidas e garantidas pelo presidente Ricardo Rio na altura da apresentação da Estratégia Cultural 2030, adiantando até que havia um investimento previsto de 15 milhões de euros para a regeneração de edifícios como a Francisco Sanches, as Sete Fontes ou São Geraldo, e uma vez que já falou no São Geraldo, a Câmara tem previsto um projeto para este espaço, que é o Centro de Media Arts. O anúncio foi feito em 2017, mas desde então pouco se sabe sobre este projeto e o ponto de situação deste projeto. Conta com o São Geraldo para esta estratégia a curto prazo?
Sim. Sim, aliás, o anúncio foi feito em 2017, nós na altura, julgo que em 2017 foi quando a candidatura foi aprovada no final do ano a Braga Media Arts, e depois julgo que foi durante o ano de 2018 que nós apresentamos aquilo que poderiam ser as diferentes opções de trabalho do edifício, porque implicaria um investimento diferenciado. Entretanto, o projeto técnico foi desenvolvido dentro dos serviços do município. Eu julgo que nesta fase já está mesmo em processo de especialidade e contratação. Acho que se fecharam as especialidades todas e, portanto, que aquilo que é expectativa é que possa em breve ser contratualizado para se dar sequência à obra.
E numa linha temporal este espaço poderá ser uma realidade?
Eu não quero ser... Não acho que esteja a ser demasiado otimista, se isso é que eu penso que nos próximos 2 anos que poderá tornar-se uma realidade.
Ricardo Rio falou destes 3 espaços, a Francisco Sainz, a 7 Fontes e o São Geraldo, mas estão previstas intervenções e a regeneração urbana em mais locais da cidade?
Estão na Insula das Carvalheiras, não é? Quer dizer, estes não são os únicos. Nós, na própria candidatura, temos uma listagem de uma série de projetos de investimentos na área cultural que ultrapassam aqueles que estamos aqui a definir. Há muitos projetos que têm a ver com a questão da musealização, não é? destes espaços, como falei há bocadinho da Insula das Carvalheiras, mas não é o único. Haverá intervenções de menor dimensão, mas que também são importantes. O Museu da Imagem será intervencionado, estamos a falar também, a Casa dos Crivos também tem uma intervenção prevista de reabilitação da mesma e do seu auditório, julgo que inclusivamente permitirá a utilização, a Casa dos Crivos tem para trás um espaço exterior e que esta intervenção também permitirá a utilização desse espaço exterior para atividades culturais. E como estas, muitas outras pequenas intervenções em espaços da cidade que depois acabam por ter um peso significativo naquilo que é a dinâmica e a utilização destes espaços para a fruição cultural, não é? Portanto, eu julgo que estamos a falar, se não me falha a memória, de 25 ou 26 milhões de euros em investimentos na área cultural. Julgo que é isso que nós apontamos na candidatura, portanto, a esses 15 terá que somar sensivelmente mais 10. E isto estamos a falar do que estava previsto em orçamento do município nos últimos anos. Portanto, e julgo que agora, no próximo orçamento que será aprovado ainda até final do ano, que se vão juntar outros projetos a este que já estavam identificados.
A candidatura vencedora terá também aqui uma verba avultada, creio que 25 milhões.
Sim, há 25. Nesta fase, aquilo que já está acordado, ou que já está assegurado, são 25 milhões de euros por via de um financiamento comunitário.
Do Portugal 2030.
Sim, do Portugal 2030. Ainda não está identificado qual é que é a medida, mas há esse compromisso que está associado até ao próprio aviso de abertura destas candidaturas. E que são 25 milhões de euros de financiamento comunitário. Obviamente que ainda estamos a aguardar e estamos em negociações também com o Turismo de Portugal, isto todas as cidades que acabaram por desenvolver também um trabalho conjunto, não é? Aqui não foi tão concorrencial, mas foram mesmo todas as cidades que trabalharam de forma integrada para um interesse comum, que é um interesse nacional da cidade que puder vir a ser selecionada. Portanto, poderá haver aqui um apoio também por parte do Turismo de Portugal, que já nos disse que irá assumir algum compromisso financeiro e também da disponibilização de meios. Portanto, ainda não temos um montante fechado, até porque com estas questões todas da pandemia eles tiveram que centrar muitas suas ações no apoio ao setor privado e, portanto, ainda estão a tentar ajudar a recuperar deste choque que sofreram nos últimos anos. Mas posso dizer que em Guimarães o apoio de Turismo Portugal se cifrou em 8 milhões de euros, o que estava depois o concretizado foi um pouco abaixo, mas aquilo que estava negociado era esse montante. E nessa altura também estava previsto por parte do Ministério da Cultura, para além daquilo que foi financiamento comunitário, um financiamento complementar de cerca de 10 milhões de euros. E nós ainda não temos nenhuma indicação do Ministério da Cultura quanto àquilo que será depois também uma possível comparticipação do governo neste âmbito, uma vez que aquilo que está negociado até agora, estamos a falar de financiamento comunitário, não tem a ver com o orçamento de Estado, não é?
E neste processo, além da regeneração urbana, está prevista a construção, algum tipo de construção para esta candidatura de Braga?
Não, neste momento, aliás, o orçamento da candidatura neste momento só prevê ações imateriais, ou seja, só prevê aquilo que é a implementação do programa cultural. Quando eu falo destes 42,5 milhões de euros, não é? Estamos a falar de só investimento apenas na implementação dos projetos, não é investimento infraestrutural. O investimento infraestrutural que está previsto na cidade é ronda estes 26 milhões de euros que lhe falei, mas que são projetos que já estavam previstos independentemente da candidatura e a própria candidatura poderá impulsionar mais alguns projetos a virem a ser negociados, obviamente, com o governo também e no pós-decisão, não é? Neste momento, aquilo que já está previsto também para a cidade e que é a criação de um Museu de Arte Contemporânea, mas que está a ser assumido por uma entidade privada, pela DST, que irá desenvolver esse museu na cidade e que está previsto estar já pronto em 2025.
Portanto, é uma mais-valia.
É uma mais-valia, é uma mais-valia.
A Cláudia referia há bocadinho que as cidades finalistas serão conhecidas, se correr tudo bem, no primeiro trimestre de 2022, sendo que a designação de Capital Europeia da Cultura em 2027 vai ocorrer mais ou menos entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023, creio eu.
Sim, depende agora um bocadinho da decisão que foi tomada neste contexto, porque... O que é que acontece? Há uma entrevista agora a todas as cidades, há uma apresentação pública ao júri dos projetos que será em janeiro ou fevereiro, depois há uma decisão que é tomada dos júris de pré-seleção no conjunto de cidades e essas cidades têm cerca de 8 meses para reformular a candidatura e depois ela é novamente apresentada e submetida à apreciação do júri. Com esta questão das eleições antecipadas, nós não sabemos se poderá haver algum atraso na realização das entrevistas que estão previstas para janeiro do próximo ano, porque inicialmente aquilo que poderia acontecer e que estava como horizonte temporal seria a decisão final poder vir ainda a ser tomada no final de 2022. Agora, com isto poderá haver algum atraso, mas... dezembro de 22, janeiro de 23, não mais do que isso.
Segundo pude perceber, há 3 critérios que pesam bastante nesta decisão do júri. Uma política cultural de longo prazo, e Braga apresenta uma estratégia cultural 2030, a participação e o envolvimento dos cidadãos e o programa cultural. Como é que avalia estes 3 parâmetros na candidatura de Braga? São 3 portas abertas para que Braga seja uma das cidades finalistas?
Eu acho que sim, eu acho que nós em todos esses parâmetros temos uma candidatura excelente. Temos uma estratégia sólida há 10 anos, como essa estratégia foi de facto construída com a participação de todos e para todos, e podemos dizer que hoje em dia quer a candidatura, quer aquelas medidas e as diferentes ações que são apresentadas da candidatura, quer a estratégia que está desenvolvida há 10 anos, é um reflexo daquilo que são os anseios dos cidadãos e dos agentes culturais e daquilo que são as áreas que, de facto, necessitam de um maior investimento nesta década. E em termos de projeto cultural, o nosso projeto cultural responde não só à candidatura e a esta estratégia e àquilo... e à missão que temos para conseguir transformar a cidade nestes 10 anos, mas também acaba por responder a um desígnio europeu e transformador não só da cidade, mas também indicativo de como esta cidade pode ser ela uma plataforma de aprendizagem e de criação de novas práticas que possam ter um reflexo em toda a Europa. E aquilo que nós estruturamos enquanto temática, enquanto reflexão da candidatura, de facto é um tema muito forte atualmente, que também foi reforçado com, de alguma forma, esta premência, esta urgência de trabalharmos estas questões, foram reforçadas com a pandemia, e Braga é a cidade certa em Portugal, com a dimensão histórica, com aquilo que têm sido as práticas ao longo dos últimos anos e aquilo que é o trabalho dos seus agentes culturais, tem, no fundo, quer o conhecimento, quer a história, quer aquilo que é a ambição futura necessária e certa para desenvolver este projeto com sucesso. E acho que não tenho dúvidas que a candidatura é uma candidatura muito forte e que será analisada pelo júri com essa certeza.
Portanto, ainda que seja suspeita, mais do que Braga estar nas três finalistas, acredita que Braga pode mesmo chegar a conseguir este título de ser capital europeia da cultura?
Acredito que sim. Isto é, aliás, é esse objetivo e é essa esperança que nos move desde o início da candidatura. Obviamente que temos desde sempre vindo a falar sobre uma outra questão, porque obviamente não podemos ignorar, não é? Que as últimas duas capitais aconteceram também aqui no norte do país, e que isso pode vir a ser uma questão na seleção da candidatura. Digamos, para nós é um não problema, obviamente isso não pode ser um critério, nem deve ser um critério de seleção. Nós incorporamos isso na candidatura não como um handicap, mas como uma vantagem, porque acreditamos que os projetos que estão a desenvolver podem, de alguma forma, impulsionar o legado das anteriores capitais e serem transformadores de toda a região. E, no fundo, permitirem também capitalizar aquilo que foram os investimentos que aconteceram, quer no Porto, quer em Guimarães. Mas também construímos esta candidatura e construímos esta estratégia na firme convicção de que este processo tão participado e tão, no fundo, que reflete e que espalha aquilo que são as ambições dos agentes culturais e dos cidadãos da cidade, é quase incontornável. Portanto, temos fé que vamos ganhar, mas também temos a certeza que, se a candidatura não for vencedora, isto é quase um passo que demos em frente e que não tem retorno. E muitos dos projetos que estão presentes na candidatura serão implementados, seja qual for o resultado que venha a ocorrer. E isso é uma das coisas que nós também temos tido a preocupação de trabalhar ao longo de todo este projeto. De facto, é procurar também com os nossos parceiros, procurar também com a CCDR Norte, procurar com aquilo que pode ser outros apoios de financiamento que possam vir a ser mobilizados, que seja qual for a decisão que vier a ser tomada em 2023, que este processo que iniciamos não vai parar e que, de alguma forma, vamos conseguir ter um suporte para levar a cabo. Obviamente pode não ser à velocidade que seria, não é, se Braga tiver sucesso na candidatura, mas ainda que não tenha, com certeza que muito daquilo que são as ações que estão definidas na estratégia, as ações que estão definidas no projeto, vão ver a luz do dia e vão ter consequências e serão implementadas. E, portanto, isso é no fundo, foi a estratégia que nós também definimos desde o início e na qual acreditamos.
Muito bem, Cláudia, muito obrigada por participar neste Campus Verbal. Ouvimos então as declarações de Cláudia Leite, coordenadora da equipa de missão Braga Cultura 2030 e coordenadora-geral da candidatura de Braga à Capital Europeia da Cultura em 2027. A candidatura bracarense foi entregue a 19 de novembro. O prazo, recordo, termina hoje. As três cidades finalistas serão conhecidas no primeiro trimestre de 2022 e a cidade vencedora será anunciada ao mais tardar no início de 2023. A Capital Europeia da Cultura 2027, recordo, decorrerá em simultâneo em Portugal e na Letónia. Fica por aqui este Campus Verbal. Até à próxima semana.